Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá a todos, aqui quem fala é Carlos Henrique Santos, chamando a todos aí para mais um podcast Segundas Impressões, onde a gente vai bater um papinho aqui sobre o oitavo episódio de Lower Decks, da primeira temporada de Lower Decks, Veritas. Para bater esse papo comigo, mais uma vez, Ana Clara Lacopo, minha companheira de crime, conversando sobre Star Trek, nessa viagem aqui junto comigo. E aí, Ana Clara, tudo bem?
Opa, tudo certo. Mais uma vez aqui pra gente, como eu já disse, dar as nossas opiniões, falar o que a gente achou e o que a gente não achou do episódio e dar uma discutida do que a gente acha que pode ou não poderia ter acontecido. É o podcast Schrödinger isso daqui.
Ah, eu já vi que você tem aí observações interessantes pra fazer. Como diz a minha mãe, ela sempre comenta aí que pra quem não tem, né, pra quem não tem nada, metade é o dobro, né?
Então, é, né?
Vamos lá. Não, legal, é o episódio dessa semana, na verdade é o Veritas, né, e um breve resumo, o pessoal, os nossos Lower Decks queridos, eles se encontram presos, o episódio já abre com eles sendo presos numa masmorra, e em seguida levados para o que a gente acredita ser um julgamento. Lá eles encontram aparentemente o juiz, o advogado, claro, que a princípio faz acusações e pede que cada um deles faça um comentário sobre um dia específico, né? E aí a gente vai acompanhando essas observações de cada um deles, cada um faz o seu depoimento. Mariner, Rutherford, Mariner, Rutherford, depois atende, por último, o Boiler. E no final das contas a gente acaba descobrindo que aquilo ali não era uma prisão, era, na verdade, uma tentativa de fazer uma comemoração, porque o pessoal da Cerritos tinha, na verdade, libertado o Clark dos Romulanos. Né? Os Romulanos aí são nossos velhos conhecidos aí da série clássica e voltam aí mais uma vez para dar o ar da graça. E um resuminho muito rápido, quem quiser ter um resumo um pouquinho mais bem organizado, pode dar uma olhadinha lá no YouTube, no site do Trek Brasil, no canal do Trek Brasil, e se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, e a gente tem lá o TB Reconta, onde você tem um resumo, né, do episódio da semana. Então, a princípio, o resuminho foi esse, e a gente está aqui para bater papo, conversar um pouquinho sobre Veritas. E aí, Ana Clara, você viu Veritas? O que você achou de verdade em Veritas? Eu queria tentar chegar até o final do episódio sem fazer essa piada sem graça, mas não resisti.
Ah, então, né? Eu achei que foi um episódio que me custou um pouco mais de tempo pra pensar sobre ele, porque de primeira eu achei que eu olhei, assisti, pensei, fiquei, não, tá bom, não gostei muito desse episódio. Mas aí depois foi passando, eu fui pensando, refleti um pouco no que eu tinha assistido, aí eu fiquei, não, tá, é legal, gostei sim. Não é que eu não gostei, não. Tô pensando errado aqui.
Mas aí, vamos lá, falar um pouco sobre isso. Até porque eu tive uma impressão parecida com a sua, mas eu queria ouvir a sua opinião. Inicialmente, assim, você disse que teve uma primeira impressão ruim. O que ficou, se é que você consegue lembrar, né, por que ficou essa impressão ruim, que você não estava puxando para você na primeira assistida?
Então, não sei se chega a ser uma primeira impressão ruim, mas eu acho que esse episódio inteiro foi basicamente a mesma jogada que eles fizeram no episódio anterior do negócio da nave, de que o Boiler dá aquele negócio lá, e aí tem a nave pra ele se recuperar, e aí ela tende a colocar o cachorro junto. Basicamente essa mesma jogada numa escala macro, sabe? Em vez de ser só um arcozinho que envolveu a mesma piada, foi o episódio inteiro que envolveu uma piada que foi menor do episódio. Quando eu assisti a primeira vez e eu vi que ia ser desse jeito, eu fiquei um pouco, meu problema não seria nem só de ter repetido, é que além de repetir, repetiu logo no episódio seguinte, sabe? Mas aí depois eu fiquei pensando e não, tá, acho que funcionou sim, acho que não sou eu que tô sendo chata e por mais que tenham repetido, ficou da hora.
Ah, tá, você tava vendo como uma história similar àquele arco do Boiler na nave médica, é isso?
Sim, porque foi basicamente isso, tipo, Boiler...
Eles estavam num lugar esquisito, né?
Num lugar esquisito, que parecia um lugar que eles provavelmente iam morrer ali, ou alguma coisa parecida. E aí, no final, eles descobrem que não. Na verdade, é só o jeito daquele pessoal, que o cara tem a risada de vilão, porque a risada dele é daquele jeito. E aí, a mesma coisa desse episódio, que, na verdade, aquilo, o que pra eles estava sendo extremamente assustador, pro pessoal lá, era o jeito de comemorar uma coisa muito boa, era um ritual de celebração. Então, assim, eu achei que ficou uma piada muito parecida, muito numa sequência, sabe? Se tivesse lá, sei lá, uns dois episódios de intervalo, talvez não tivesse me incomodado tanto quanto me incomodou nesse episódio.
Eu não tinha olhado pra esse aspecto, não, mas é verdade, né? Acho que a gente parando pra pensar em termos de estrutura de roteiro, é um pouco parecido, sim, eles tiram, né? Os dois ali, no caso do episódio anterior, a gente vê um pouquinho do Boiler e da Tendi, né, na nave médica e toda essa situação. E aqui do outro lado é meio que a mesma coisa, assim, numa escala maior, é verdade, eu acho que faz sentido, sim. A minha dificuldade com o episódio não foi muito essa, não, na verdade eu nem tinha parado para pensar por esse aspecto. A minha dificuldade com ele é que, num primeiro momento, como eu achei que o negócio era sério, eu não conseguia entender as coisas que estavam acontecendo. Isso não faz muito sentido, né? E aí eu fiquei tentando, na minha cabeça, que estava setada para um episódio uma situação um pouco mais séria, esses caras têm realmente um problema, tipo, aconteceu alguma coisa... E no final a gente vai descobrir, ou tipo assim, alguma coisa que eles, né, vão falar ali, pode complicar ou pode resolver a situação, eu não sei o que é. Mas eu tava realmente achando que era uma situação mais complicada. No final das contas, e aí eu passei o episódio inteiro sem conseguir me conectar com ele, porque eu não conseguia, né, entender isso. E aí quando descobre que na verdade aquilo ali era uma tentativa esquisita de comemoração, aí eu voltei para rever o episódio com outros olhos, aí eu consegui me divertir com o episódio, eu acho que isso é legal. Eu acho que isso é uma estrutura de roteiro interessante, de reverter a expectativa e de contar uma história de uma maneira diferente, assim. Eu acho que já não é a primeira vez que... Lower Decks consegue me surpreender dessa maneira, né? Me levar numa direção e no final era outra. E eu achei esse aspecto bem, bem bacana, assim, desse episódio, apesar das histórias ali.
Não,
algumas
então,
histórias meio loucas.
É isso que... Eu acho que foi justamente nesse ponto que o que eu falei, que depois eu parei pra pensar e, tipo, eu ainda achei que ficou muito cedo pra eles... usarem uma piada que eles já teriam usado, entre aspas, mas eu achei que ficou legal, tipo, talvez, se o episódio não tivesse sido tão em cima um do outro, nem tivesse me incomodado com isso, sabe? Achei que ficou uma piada engraçada, essa reversão de expectativa.
Pra falar a verdade, aí, ouvindo você falar, eu acho que faz sentido, tá? O que você tá falando, realmente, tem uma estrutura similar em alguns momentos, embora lá atrás a gente tivesse uma diferença, porque a gente tinha dois arcos, né? Você tinha o arco da Mariner, né? Na nave, que foi até, acho que, um arco um pouco mais forte, né? Um pouco mais significativo, mas a gente teve o arco do Boiler com a Tendi. Então, assim, não acho que... Por ter um outro arco ali, que era um arco que tinha mais peso, talvez essa questão tivesse passado, ela tenha passado pra gente de uma maneira que não tenha chamado tanta atenção. Quando eu digo pra gente, porque assim, ninguém fez esse comentário, ninguém percebeu isso, e de novo, eu volto a falar, e eu acho que a sua observação ela faz sentido, mas a gente lá conversando, a gente falou um monte sobre o episódio e ninguém percebeu. Então eu acho que e aí talvez seja o legal de estar conversando com você sobre isso é, para a gente que assiste Jornada com muita frequência, a gente às vezes se prende a algumas coisas, e principalmente o Lower Decks oferece muitas coisas para a gente se prender, coisas do universo de Jornada, e aí você fica olhando muito para aquilo, e às vezes talvez alguma outra coisa escape. A gente não percebeu isso, embora seja algo que faça sentido, né? Eu achei que foi uma observação bem legal. Eu voltei, né, aí pro episódio depois desse final. Bom, vamos ver ele de novo agora. E aí, quando você vê o episódio sabendo o que tá acontecendo, aí ele já tem uma outra cara, né? Ele já tem uma outra visão.
Sim, sim.
Né? E do retorno que cada personagem dá para um, né? Da história. Agora, assim, falando aí, né, vamos fazer o nosso one by one aqui, falando de cada um, né? Ele, nesse caso aqui, né, ele começa com a Mariner, né? Ele pede ali para Mariner para contar a parte dela, o que estava acontecendo e tudo. E não sei se você lembra, eu não sei, para mim, a hora que eles entram ali na ponte engatinhando, e aí você vê que os dois não têm a menor noção do que está acontecendo, e parece uma conversa de bêbado. Às vezes eu fiquei pensando assim, às vezes eu entro numa reunião assim, né, e hoje agora, o que a gente mais tem é reunião de videoconferência e tal. E às vezes ninguém está falando com você, né? E aí, você tá em casa, você aperta aqui o mute, você vai ali, justamente, você tá ali, vou ali beber uma água, vou pegar um café. E quando você volta, alguém tá te perguntando alguma coisa sobre algo que você não ouviu, porque você foi pegar aquela... Eu me senti nessa situação aí do boiler, falei, gente, é isso aí que acontece comigo. E agora, o que que eu respondo? Isso pra mim foi bem a cara assim, do que acontece com a gente às vezes. De todas as historinhas, assim, o que você achou das histórias? Teve essa, né, da historinha ali da Mariner com o Boiler ali, eu não sei se aquilo chamou atenção pra você, o que você achou desse pedaço, ou se tem alguma que tenha te chamado mais atenção, não sei como é que você quer falar disso.
Ah, eu achei todo, assim... A do Boiler com a Mariner, eu ri muito também. Eu achei super engraçado. Principalmente porque... Ah, tem aquela questão de todo mundo... Todo mundo acha que o Boiler é o mais... O Boiler é o quadradão, né? E ele começa a falar um monte de coisa assim, fora de contexto. O pessoal não sabe que ele não tava ouvindo. Tipo, meu Deus, de onde você... Logo você tá tirando isso. E eu achei isso muito engraçado. Até... Chega uma hora que até a Mariner... Não sei se ela tava só fingindo muito bem... Ou se ela realmente começou a questionar as escolhas dele. Mas eu tava achando muito engraçada essa parte do episódio.
É, pois é. E aí ele sabe umas coisas, são as frases meio comuns assim, de jornada, assim, de manobra evasiva delta. Na verdade, ninguém sabe o que é manobra evasiva, não sei o que, né? E o Crazy Ivan, na verdade, ele não tem nem nada a ver com jornadas. Crazy Ivan é um... É um elemento de roteiro de um filme, né, do Caçado Outubro Vermelho, que é baseado num livro do Tom Clancy. E na hora eu não prestei. Eu lembrava do Crazy Ivan. O que é o Crazy Ivan? Aí depois a Lúcia colocou nos easter eggs e eu me lembrei do Caçado Outubro Vermelho. E é legal, né, porque eles fazem uma diferença não só de jornada, mas fazem de outros elementos da cultura pop também, isso aí é bacana, né? Aí depois a gente teve a parte lá do Rutherford. O que você achou da historinha do Rutherford? Pra te falar a verdade, deixa eu te falar, o que me incomodou na questão do Rutherford foi o negócio do implante dele ficar dando reboot toda hora e ele não sabia... O fato dele não saber o que está acontecendo, Pra mim não é nenhum problema. Ele desmaiou, alguém levou ele de um lugar pro outro. Mas dava a impressão que ele tava fazendo alguma coisa sem saber o que estava fazendo. Ele deu o reboot, esqueceu. Aquilo, porque aquilo eu não tinha visto antes na série acontecer, né? Então me incomodou um pouco aquilo ali. Não sei o que, que você achou.
Uhum. Então, primeiro, eu fiquei... Não sei se incomodada é a palavra certa, mas demorei um pouco a entender o porquê que ficava indo e voltando toda hora. Eu achei que só ia reiniciar uma vez e depois ia parar. Aí ficou indo, voltando. Meu Deus, por que que não para? Por que que não para de voltar? Aí depois eu fui entender. Ainda não entendi muito bem. Eu acho que eu entendi, mas não sei se eu entendi. Mas, eu não sei. Eu achei um pouco confuso. Mas assim, eu sei que é pra ficar confuso mesmo. Eu sei que é pra ficar da visão dele, de uma pessoa que não sabe bem o que aconteceu. Mas eu acho que ele ficou confuso até pra uma coisa que tivesse ficar confusa, sabe?
Eu tive a mesma impressão que você. Eu não consegui, assim, talvez seja a parte mais complicada do episódio pra mim. Quando eu digo complicado, é assim, exatamente isso. Assim, primeiro, como eu falei, a gente até o momento não tinha visto esse tipo de comportamento. Mas vai lá, também o cara não vai ficar atualizando o negócio toda hora. Mas esse negócio de ficar restartando e volta, como é? E volta, e vai. E aí ele tá num outro lugar e não sabe como chegou ali. E aí, concordo com você. Talvez tenha sido essa a intenção de quem escreveu o roteiro. Se a intenção era essa, o cara teve sucesso. Porque eu também fiquei assim, né? Eu também fiquei com essa sensação de estar deslocado totalmente. Eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Pois é, talvez de repente até a intenção de quem escreveu o negócio fosse essa, né? Que a gente tivesse essa mesma reação do...
De ficar perdidaço, né?
De ficar meio perdido ali, né? Assim, a gente não conseguia juntar as peças e, na verdade, a gente só consegue juntar essas peças depois, né? Que conta as outras partes da história, né? Mas, mesmo assim, tem coisa que não... Assim, é claro, né? Assim, tem um momento que ele tá dando um reset e aí ele cai no meio de um casamento gore, né? Um casamento gore pra quem é Star Trek? Tem uma luta clássica. Eu acho que eu já te mostrei aquela luta clássica no já do Capitão Kirk com aquele. Com um
já
monstro
que, mostrou, né? Mostrou.
Isso,
aquela... Mostrou, animação. Nossa!
Isso, essa luta, ela é a melhor luta de toda a história da TV, né? Quiçá da história do cinema. E aí, o Rutherford, ele cai ali no planeta dos Gore, no meio de um casamento Gore. Então, assim, isso só faz sentido pra gente, porque somos trackers e a gente tem essa relação com esses episódios mais icônicos e tal, mas, pô, ele cai no meio de um casamento Gore, na verdade, tirando a questão do fanservice, não tem muito sentido. Mas esse detalhe que mais me incomodou foi essa coisa de eu não conseguir me conectar com o negócio por causa disso. Eu acho que talvez tenha sido essa a intenção. E às vezes, mesmo uma intenção bem executada, ela não dá muito certo. Eu também fiquei com a mesma sensação de deslocamento assim, que você teve. E talvez, eu acho que essa parte do Rutherford tenha sido o que mais me incomodou, o que mais me dificultou, mesmo quando eu não sabia o que estava acontecendo. Talvez sem esse pedaço aí, eu talvez conseguisse passar um pouco mais suave pelo episódio. Mas, enfim, seguiu. Aí depois temos a história da sua personagem favorita, a Tandy. E aí, o que você achou da Queen?
Ah, eu achei super engraçado. Eu tava rindo muito dela tentando falar as coisas. Primeiro, ela censurando a história mesmo num testemunho. Ela tendo que citar. Ela tá lá pra citar os nomes. Ela, não, eu vou ter que cortar algumas partes aqui porque era uma missão muito secreta. E é justamente por isso que ela tem que falar, sabe? E também aquela parte dela tentando se esclarecer que não era pra ela estar ali. E aí o cara, não, tão me escaneando a gente. E ela tentando falar e não deixava ela falar, ela tentava e não deixava. Eu tava achando super engraçado.
A gente tava discutindo ali e eu acho que tem uma parte que o pessoal fala que a... tinha assinando, que ela ela fala, isso aí não faz sentido nenhum, isso aí você tá inventando histórias. Ela, estou, tal, realmente ela diz que está. E aí a gente fica, aí a gente estava numa discussão, que, será que ela fez isso tudo em, pô, não faz, né, sentido? Os caras não sabiam que ela não era a pessoa que deveria estar ali, aí ela vai na missão mesmo assim, tal, o Hansen, que é o primeiro oficial, não sabe quem é, e aí o... E o cara que era tal do The Cleaner de verdade, né? Que era pra ter ido na missão, cadê o cara? Ninguém falou dele. E aí ela tem aquela luta de karatê com os romulanos. Mas aí depois alguém comentou, mas será que, não é, que ela não era mesmo a The Cleaner e ela não falou que de repente ela era mesmo, né? E aí faz, talvez faça parte da brincadeira, talvez, assim, ela era a The Cleaner mesmo, né? Não era. E talvez tenha sido isso que ela omitiu, né? Que ela. Até, então a gente não sabe. O fato é que o fato dela estar dizendo que ela ia ter que omitir algumas coisas abre uma margem, né, para várias interpretações desse pequeno trecho. Assim, aí, dependendo de como você vê, né,
com certeza.
Ela estava ali perdidona mesmo? Não, mas ela não, ela estava, mas ela não estava perdidona. Ela, e a mentira é que ela era The Cleaner mesmo. Então, para a gente que está assistindo o episódio, né, e não pro Clark que está fazendo as acusações. É bem, eu achei divertido. Eu achei legal também, sentando o braço lá nos romulanos. Achei bem legal.
Não, foi muito engraçado. Mas, se eu não tinha parado pra pensar nessa questão de que ela podia estar falando que não era pra ela estar ali só pra omitir essa parte. Mas eu, agora que você falou, eu acho que eu estou achando essa parte ainda mais legal. Porque... Eu acho isso muito. Eu achei isso muito legal. Tem um jogo que eu gosto muito, né? Que é Danganronpa, o nome do jogo. Que tem um personagem que, assim, um dos maiores traços de personalidade desse personagem é que ele tá sempre mentindo. É tipo um dos maiores traços de personalidade. Você não consegue falar com ele sabendo se ele tá mentindo ou se ele tá falando a verdade. E eu acho isso é muito engraçado, porque sempre que ele fala alguma coisa que pode ser uma informação crucial pra se envolver o que tá acontecendo ali, você não sabe se ele tá só inventando ou se realmente é alguma coisa que vai ajudar, sabe? Eu acho isso muito legal, porque mesmo não sendo, assim, um personagem extremamente... Não, crucial, no caso do jogo é, mas, tipo, um personagem muito complexo e profundo, acaba sendo uma coisa mais difícil. Você tem que sempre ficar pensando duas vezes no que ele tá falando. Eu acho que agora que você me falou isso, eu vou ficar na mesma coisa com essa história da Tandy.
Não, eu achei que foi das histórias a mais divertida, né? E é claro que aí, assim, ela é a mais divertida,
sim,
também,
sim.
Porque ela mexe com os romulanos e aí tem uma série de coisas, mas todo o contexto também, a parte do Hunterford. E aí que tá, na parte do Hunterford, era pra ser uma parte bem legal, pelo menos pra mim funcionou menos por causa dessa desconexão. Mas ele tem várias referências, jornada, nossa, tem uma cena.
Eu ia falar isso, eu tava imaginando isso, que eu ia até perguntar isso pra você, porque eu ia comentar que eu não gostei muito, achei meio confuso, mas que talvez pra vocês tivessem feito mais sentido, porque eu achei, talvez... essa cena fosse justamente a parte de ter as referências, sabe?
O que acontece? Quando a gente... Pegando ali aquela parte ali do... E aí, assim, pra quem estiver ouvindo a gente, eu sempre recomendo ver lá, ler o artigo que a Lúcia faz sobre as referências de cada episódio, são muitas. Mas aí, passando um pouquinho sobre essas referências aí que a gente tem nessa parte do Hunterford, né? Acho que, assim, a primeira... referência que a gente tem é que, sim, na hora que eles estão, a primeira nave que eles pegam, inclusive que eles fazem um salto lá, aquela nave é uma nave que a gente viu uma nave vulcana que a gente viu no primeiro filme Jornada das Estrelas, o filme de 1979. E nessa altura, nesse momento, o Spock não estava na Enterprise, ele tinha saído da Frota Estelar e estava em Vulcano. Ele volta para a Enterprise e encontra a Enterprise numa nave exatamente igual àquela ali. E aí é um momento, né, de reverência, assim. A hora que eles saltam também, esse salto, ele tem uma história. Jornada das Estrelas 5 era para ter uma cena de salto suborbital. Não aconteceu por falta de orçamento. E essa cena aconteceu depois de Star Trek 2009, em que o Kirk, o Sulu e um outro tripulante saltam de uma nave auxiliar na atmosfera do planeta por conta de uma necessidade lá da missão. Então, uma outra referência também aos filmes de jornada. Eles estão no museu em Vulcano, e nesse museu depois em Vulcano, onde eles descem lá, primeiro é que eles vão roubar uma nave romulana nesse museu. E nesse museu, a nave romulana, ela aparece no episódio clássico de jornada, Balance of Terror, um episódio, talvez, seguramente um dos três melhores, dos três mais referenciados episódios da série clássica. Ali a gente tem a nave auxiliar, Galileu, a gente tem uma nave que aparece no filme Primeiro Contato, que é o primeiro filme da nova geração no cinema. A gente tem algumas outras naves de outro episódio de Jornada nas Estrelas. A gente tem nave Klingon, a gente tem nave Gen Radar de Deep Space Nine, a gente tem nave Ferengi. Então é um museu bem completo mesmo. E tem um detalhe que é um detalhe da ficção científica, mas para fora de jornada. Tem uma pedra ali que não faz sentido nenhum, aparentemente, mas essa pedra é, na verdade, o monolito, que é um elemento fundamental de uma história de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Depois, veja o filme, você vai entender melhor. Não vou me estender muito para a gente não passar muito do tempo, né? Mas essas, acho que aí tem a nave romulana e tal, tem, como eu falei, o casamento Gorn. Então, assim, você vê que nesse pequeno trecho ali tem um monte de referência, praticamente só referência. Talvez quem tenha prestando mais atenção nisso, ou tenha conseguido se conectar mais com isso, tenha apreciado mais essa parte. Mas eu, mesmo assim, apesar de perceber essas coisas, eu fiquei com a mesma sensação de deslocamento que você, entendeu? Eu achei a parte da atende mais divertida também. Aí,
até
que eu já
porque
falei demais,
óbvio que tem ali uma história, não é que não tem uma história, só que fica difícil pra entender. Mas, justamente, pra quem fica, que pra quem não consegue entender muito o que tá acontecendo, parece que essa parte do Rutherford tá lá mais por questão do fanservice do que pra adicionar a história, né?
Lower Decks tem muito disso, né? E eu particularmente gosto bastante disso. Eu só acho que esse pedaço do Rutherford, acho que pra mim não encaixou bem também, não. Ficou meio, meio perdido. Tem uma aparição bem significativa, que é do Kill. Ele é um personagem que ele aparece no primeiro episódio da nova geração, Encontre Fairpoint. Ele aparece em alguns outros episódios e no episódio final, então, em vários episódios interessantes e em dois episódios fundamentais, é o primeiro e último episódio da nova geração, o All Good Things. Então é uma entidade super poderosa que pinta e borda com o pessoal da Enterprise, tá, e tá sempre enchendo o saco. Ele aparece, tem uma aparição aí interessante.
Lembrei.
Exatamente.
Lembrei, eu tava tentando lembrar em que parte do episódio ele aparecia, agora eu lembrei.
Ele aparece ali no meio quando eles estão contando a história, acho que depois também ali no final.
Aham.
Né? Uhum. E tá. Bom, aí temos depois a história do... Do Boiler, né? Ele conta a parte dele, a versão dele. Mas essa versão dele, ele na verdade nem começa a contar, né? Na verdade ele começa a falar assim.
Sim.
A maior parte das vezes a gente não sabe o que tá acontecendo, né? E como não sabe? Não, isso é um negócio meio... Acho que tem tudo a ver com a série, né, dos Lower Decks, deles estarem ali. E às vezes nem sempre os comandantes da nave sabem também o que estão acontecendo também. Esse tipo de sacada aqui da série, de Lower Decks, eu acho que é interessante, né? Assim, porque a gente tem uma frase, ou não é uma frase, mas é uma forma de ver que, principalmente os capitães, eles são maiores que a vida. Então, assim, ser onisciente, onipresente, onipotente. E, na verdade, os seres humanos não são assim, né? Nem sempre a gente sabe de tudo o que está acontecendo. E você, às vezes, resolve as coisas com um pouco de sorte, muita intuição e no melhor esforço. Então, vai ser legal essa jogada aí. E no final das contas, o Boiler ele acaba meio que salvando o dia de algo que não precisava ser salvo, né? Que era só uma festa. Mas foi legal, acho
que aquela parte que fica ele e o outro cara discutindo: ah, você estragou minha festa? Não, você estragou minha festa? Não, você estragou minha festa.
É muito engraçado.
Nessa parte do Boiler falando isso, eu gostei muito dessa parte, mas eu acho que eu gostei mais dessa parte de ter sido o Boiler falando isso, sabe? Porque no começo da série, no primeiro episódio, na verdade, ele tá completamente, tipo, não, porque os nossos superiores são perfeitos, eles não têm um mínimo defeito, eles fazem tudo muito bem. E aí agora ele meio que parece que deu uma percebida de que não é assim que funciona. Então eu fiquei feliz de ser ele falando isso.
E eu acho, além disso, né, que é um fato, né, dele ter essa percepção, né, e ter essa mudança de, essa evolução, também o fato também dele ter essa atitude, né, porque assim, no começo dos episódios a gente tem a impressão de que o Boiler sempre vai ser aquele que não vai resolver. Né? Ele não vai travar, ele vai. E aí aquele episódio que eles vão levar o embaixador Klingon para um episódio e a Marin tem que resolver tudo, e ele tá, toda vez que tem algum problema ele trava, dá a impressão que ele vai ser sempre assim. E é legal que a gente já teve algumas situações, essa é uma delas, que ele não, tem horas que ele realmente consegue se impor do jeito dele e resolver o problema. Isso eu acho que dá uma... Porque você estereotipar um personagem, né, da mesma... E eu acho que isso é legal, assim, porque todos eles, em alguns momentos, têm o seu jeito, têm a sua maneira de resolver os problemas e tal. E nesse ponto, acho que foi bacana, porque a gente viu o Rutherford sozinho, quando eu digo sozinho, mas sem os quatro, a gente viu a Tandy também fora daquele bolo, a gente viu a Marin e o Boiler. Eu acho que esses momentos, eles são interessantes, né, acho que... Porque até lá atrás a gente tinha ficado muito na questão do Boiler, Mariner, Tandy, Rutherford. E acho que do quinto, sexto episódio pra cá isso começou a mexer um pouquinho. Achei essa dinâmica mais interessante.
Sim, principalmente na questão da Tandy e do Rutherford, né? Porque mesmo não tendo sido a aparição, eles nesse episódio eu acho que ainda foi uma coisa mais... Ainda teve uma coisa mais... A gente quase não aparece, mas a gente consegue fazer as nossas coisas, sabe? Principalmente a Tandy. O Rutherford nem tanto, porque ele tava completamente perdido, né?
Mas eu acho que até assim, o Rutherford teve ali a participação dele. Mas eu, de novo, né, repetindo aqui, eu também gostei bastante da Tandy nesse. Eu acho... legal quando você acha que o personagem vai travar. E ele demonstra a capacidade de sair daquela situação, uma capacidade que você não antecipava, mas que você acredita nessa capacidade, né? Não é algo assim, eu realmente acredito que a Tandy consiga fazer aquilo ali, né? Sabe-se lá por quê, mas ela passa isso pra mim, eu achei bem legal. Bom,
eu acho que assim, só pra concluir essa parte, não falando... Novamente, não querendo ser clubista, mas nem nada. Eu acho que não só nesse episódio, mas também anterior, tem muito daquilo que a gente falou. De que no começo da série, a Tandy parecia que ia ser só uma pessoa nova na equipe completamente maravilhada. Que tá lá, sabe? Uma personagem mais boba, mais frágil. E por mais que ela ainda seja bem bobinha, ela não é tão frágil assim. Acho que o episódio que ela fez um cachorro do nada e esse episódio que teve essa questão ajudou um pouco nisso, de mostrar que não, ela é um personagem forte também. Não é só a Mariner que consegue chegar e lutar com todo mundo, sabe?
É, mas eu acho que a Tendi, ela tem uma força diferente. Eu acho assim...
Não, com certeza. São duas personagens diferentes.
Mas o que eu acho legal da Tendi, assim, é a capacidade dela ver o lado bom de qualquer coisa. Entendeu?
Ah, com certeza.
Eu tô com o coração na mão, nossa, que legal! Tudo, entendeu? É, assim, tudo que acontece, pega todos os episódios que ela tem, em qualquer situação, por mais ela tá naquele primeiro momento de pânico, mas ela sempre consegue sair dali com ver um lado positivo, ver uma coisa positiva, ver um negócio positivo, ver algo de bom naquilo ali. E eu acho que isso é uma força, né, assim, porque em outras situações, outros personagens, outras pessoas, vamos pensar assim, em situações adversas ou após uma adversidade, elas podem se abater. E atende não. Atende, ela sempre consegue tirar algo. Você acha que, não, agora ela vai ficar, ah, pô, que legal, não, perdi o meu cachorro, não, legal, ah, mas o cachorro não era assim? Poxa. Então, e isso eu acho legal, né? Eu acho que, assim, eu acho que eu gosto desse lado dela, você nunca consegue sair do episódio vendo a tende te deixar com um sentimento de perda, por mais que tenha sido, ela consegue transformar algo que foi uma perda em alguma conquista. Eu acho isso
pela atitude
dela de ver aquilo de uma forma positiva. Eu acho isso muito legal. E talvez, e por isso a minha simpatia por ela também, apesar dela não ter tanto espaço como a Marilyn, como o Boyle, mas eu acho que ela tem essa coisa que, assim, que é a força que eu acho que ela tem de passar isso pra gente, passar essa coisa positiva de que, olha, por pior que esteja a coisa, por pior que tenha sido, isso aqui foi bom.
Uhum, com certeza.
Eu acho que batemos um bom papo, já estouramos aqui o nosso horário. Conversamos um pouquinho, mas na média, assim, se eu tivesse que dar uma nota pra esse episódio aí de 1 a 4, por exemplo, o que você chuta aí uma nota pra mim, só pra ter uma ideia?
Um 2,7?
assim, a nota quebrada já é um negócio meio complicado, assim, mas assim, eu acho que uns 2,5 também, não, mas você pode ficar isso dos 2,7, a nota é sua, mas é que a gente costuma fazer de 0,5, mas eu acho que isso também, eu fiquei por aí, ele não é aquele episódio, puxa vida, que legal, assim, bacana, assim, e tal, também um episódio ruim, episódio divertido, tem seus problemas, eu acho que nessa pegada aí dos 2,5, 2,7 também, acho que tá de bom tamanho. E
sim,
é isso. Então, semana que vem aí nós temos já uma ideia do que vai acontecer. Temos, né, o trailer do próximo episódio. E parece que a gente vai ter um filme para assistir, né? Vamos aguardar e o desenrolar aí da semana e dos próximos episódios. A gente já tá no 8º episódio, temos mais 2 aí pro final da temporada. Acho que até agora o saldo continua positivo, né?
Sim.
Suas considerações finais pra gente encerrar?
Ah, eu acho que é basicamente isso. Ele é um episódio legal, divertido, que talvez se algumas coisas fossem diferentes, seria ainda mais legal. Porém, não faz esse episódio ruim, então... Tá numa boa, tá num saldo de boa.
Bacana. Pessoal, obrigado a todos aí que acompanham a gente até aqui. Sempre um prazer tê-los aí acompanhando a nossa jornada. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Obrigada, Ana Clara. E paz e longa vida pra todos.